Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a assuntos ligados à violência. Não é recomendado para menores de idade.
Os amantes de crime sempre buscam na ficção os crimes mais implacáveis. Aqui, no podcast Hora do Crime, eles vão descobrir que a realidade muitas vezes supera a imaginação. Bogotá, Colômbia, ano de 1999. Após a morte misteriosa de três irmãs e do sumiço de uma soma considerável de dinheiro que era herança delas, a polícia de Bogotá começa a seguir os passos de uma curandeira. Mulheres, normalmente, são associadas à maternidade, ao instinto de cuidar. O que muitos não esperam é que criaturas tão amáveis sejam assassinas. Conheça agora a história de Maria Concepción Ladino, conhecida popularmente como a Bruxa Assassina. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Oi, gente, que saudade que eu estava de vocês. Antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos. O primeiro é que está rolando no Instagram do Hora do Crime, o primeiro sorteio do ano. O livro que será sorteado se chama Queima Roupa, que fala sobre o caso Pimenta Neves, do jornalista Vicente Vilardaga, da editora Leia. Então corre lá no Instagram para participar, no arroba Hora do Crime Podcast. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que continuamos precisando da ajuda de todos. Com doações a partir de R$1, você já ajuda a Hora do Crime a ficar no ar. Então corre lá também para ajudar a gente. A gente está no PicPay e no Padrim. Então, bora lá para a nossa primeira viagem às mentes assassinas da América Latina. Bogotá é a capital da Colômbia, sendo o maior centro econômico e industrial no país. Apesar de sua população ser em grande maioria católica, tem muitas outras religiões que são expressivas na região. A história que eu vou contar hoje para vocês é de uma mulher que usava da fé e das dificuldades que todas as pessoas passam na vida para tirar proveito delas. Em seu caminho ficou um rastro de sangue conduzido pela ganância. Maria Ladino nasceu em 1960 em Bogotá. Passou sua vida toda lá. Só que, com as minhas pesquisas, eu não encontrei nada referente à sua infância e à sua juventude. Então, eu segui a partir do começo da história dela. Ela era uma espécie de curandeira, bezendeira. Era chamada de vários nomes, como La Hermana Maria e Dona Conchita. Em 15 de agosto de 1994, ela chegou à residência da família Montana, alugando o primeiro piso da casa, e a partir daquele dia começaria a trabalhar para a família, ajudando nos afazeres domésticos. Lá viviam Carlos Júlio Montana, sua esposa e três filhos. Em uma conversa com Júlio, Maria lhe falou que para sua idade, que na época era de 54 anos, ele estaria muito abatido, mas que ele não se preocupasse, que ela tinha banhos especiais de ervas que melhorariam em pouco tempo a sua aparência. Nos primeiros dias, na casa da família Montana, Maria lhe ofereceu doces e algumas bebidas em frascos escuros, que, segundo ela, valiam mais do que o aluguel. Ela também lhe submeteu a banhos com ervas que afugentariam maus espíritos de seu corpo e também colocou os três filhos pequenos do casal em tratamento. Com o tempo, ela começou a dominar todos na casa. Eles faziam tudo o que ela mandasse. No dia 13 de outubro do mesmo ano, por volta das 13 horas da tarde, ela mandou as crianças irem brincar na rua. Subiu ao segundo andar da casa para levar dois copos de refrigerante para Júlio, aproveitando que a esposa dele não estava. Às 18 horas daquele mesmo dia, a esposa voltou para casa e ficou espantada por ver que ninguém na casa tinha almoçado, já que o almoço que deixou pronto estava intocado. Sem saber ao certo o porquê, decidiu entrar em casa sorrateiramente e viu que o marido dormia no quarto. Porém, ela foi surpreendida por Maria, que lhe disse que o marido estava em transe espiritual e que iria lhe curar de possíveis problemas cardíacos. Uma hora depois, ela reuniu no primeiro andar a esposa e as crianças de Júlio para uma tal de sessão espiritual. Ela fez algumas orações que deixou a mulher arrepiada. E assim a fez ir ver o marido no quarto. Quando essa tocou, Júlio Viu que esse estava gelado e que tinha muito sangue em volta de seu corpo deitado na cama. Maria, já se adiantando ao que poderia acontecer, disse que ia chamar a polícia. Só que não foi muito longe, já que uma das crianças já tinha chamado um patrulheiro que passava na rua. Ela agiu naturalmente, mesmo após o policial constatar que o pescoço de Júlio tinha sido cortado. A polícia deu o caso como suicídio e a esposa de Júlio começou a receber cartas supostamente escritas pelo falecido. Nelas, ele dizia que a esposa deveria confiar em Maria, só que a esposa não confiava mais na mulher, que continuava morando na sua casa. Maria queria que a viúva passasse a casa para o nome dela. Diante de tal situação, a esposa disse para ela ir embora, senão contaria tudo para a polícia. Sendo assim, Maria se foi, sem dar tchau, sem avisar, simplesmente sumiu da vida daquela família. E começou uma outra vida, não muito longe dali. Ela procurou Nebardo Adalberto Guevara Torres, dono de dois veículos que estavam há muito tempo para venda sem achar comprador. Seriam esses, um táxi e um caminhão. Aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei ao certo se era um caminhão ou se era um furgão, porque com a tradução eu não consegui entender se era um caminhão ou um furgão ou um caminhão pequeno, mas a gente vai tratar aqui como um caminhão. Bom, vamos voltar para a história. Maria disse para Guevara que não se preocupasse, que com a ajuda dela ele iria não só vender rapidamente os veículos, como também ganharia uma grande soma de dinheiro. Assim, ela passou a ir sempre na casa de Guevara. Lhe dava banhos de ervas e uma bebida verde, que o senhor sempre dizia ser de gosto horrível. Sem ver os resultados prometidos pela curandeira, Guevara resolveu fazer um anúncio no jornal de venda dos veículos, o que deixou Maria muito agitada. Ela o convenceu não só a tirar o anúncio do jornal, como também lhe entregar o táxi. Aí você me pergunta como que Maria conseguiu convencer o Guevara? Bom, ela contou uma historinha para ele, né, gente? Ela contou que ela tinha um filho e que esse filho estaria interessado em comprar o veículo e que esse mesmo filho teria uma grana para receber. E o Guevara, acreditando nas palavras de Maria, entregou o táxi. E um mês depois, lhe entregou o caminhão também. E por isso ele recebeu cheques pré-datados como forma de pagamento. Quando o dia para os cheques serem descontados estava chegando, cheques esses que mais tarde ficou-se sabendo serem roubados, ela disse para Guevara tomar um banho de rio para protegê-lo de inimigos. Pediu para que ele levasse uma troca de roupas e depois desse dia, Guevara nunca mais foi visto. A mulher dele recebia cartas supostamente escritas pelo marido para que confiasse em Maria. Só que a viúva não acreditou nas cartas, não, e a denunciou para a polícia, que a prendeu por fraude, já que não tinha nenhuma pista do que poderia ter acontecido com Guevara. Logo depois que ela foi presa, ela ganhou a liberdade. Estando liberta, decidiu se mudar de novo e assumiu outro nome. Agora era conhecida como Irmã Maria. Em agosto de 1996, se aproximou de uma senhora chamada Heide Forero, dizendo que iria proteger seus negócios e suas joias. Começou tudo de novo, gente. Orações, banhos com ervas e mais bebidas verdes de gosto duvidoso. Quando finalmente Maria teve acesso aos bens da senhora, lhe deu um comprimido para dormir e a levou embora no próprio carro da senhora Reide. Segundo as investigações que ocorreram anos depois, ela levou a senhora Reide para um local isolado e jogou gasolina no carro e a queimou ainda viva no veículo. Mas a bruxa perversa não parou por aí. Sua próxima vítima seria uma mulher que tinha muito dinheiro guardado, fruto de muitas economias ao longo da vida. E ganhando sua confiança, lhe deu uma dose absurda de um medicamento chamado escopolamina, que só não a matou por ser uma pessoa bem forte. Quando a vítima acordou, não denunciou Mariá, porque foi ameaçada. Aqui nas minhas pesquisas, não ficou claro se ela chegou a levar as economias da mulher, mas eu acredito que sim, né? Um ano depois, ela fez mais duas vítimas idosas, um casal que ela teria roubado cerca de 15 milhões de pesos. O corpo da senhora apareceu boiando em um rio e o do seu esposo nunca foi encontrado. Então aqui a gente já tem um padrão, ela se aproxima das vítimas, né, oferece as rezas, os banhos, né, e aquele tal negócio verde de sabor horrível. E assim ela vai ludibriando várias pessoas. No mesmo bairro que moravam os idosos, cerca de 20 pessoas denunciaram Mariá por extorsão ou golpes e disseram que ficaram em silêncio por medo dela, já que era prática comum de Mariá ameaçar as vítimas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que aqui ela já não age mais sozinha. Pelas minhas pesquisas, ela tinha dois taxistas que ajudavam ela. E esses dois taxistas também foram presos. Só que o fim de Mariá está próximo. E tudo começa com a última ação dela, a de matar três irmãs herdeiras de 13 milhões de pesos. O irmão delas não poupou esforços para ir atrás de Mariá. Quando a mãe deles ainda estava viva, enfrentava um câncer terminal no pescoço e Mariá se aproveitou das circunstâncias para enganar as três filhas da mulher. Ela primeiro prometeu a cura da mãe, só que não conseguiu, né? E prometeu, depois que a mulher morreu, ela prometeu dobrar o valor herdado pela família. O ritual consistia em trancar o dinheiro que elas tinham herdado em um baú por 4 meses embaixo de uma cama. Durante o período que o baú estava trancado, ela entregava cartas para as moças dizendo ser da mãe. E nessas cartas, a família deveria confiar em Mariá. Um belo dia, uma das irmãs resolveu abrir o baú, antes mesmo do tempo que a Mariá tinha falado para elas, né? Não abrir durante 4 meses. Só que quando ela abriu o baú, ela descobriu que boa parte da grana tinha sumido. E elas foram lá questionar a Mariá sobre o que tinha acontecido. Mariá, então, o que ela fez? Ela marcou um ritual para devolver o dinheiro. Só que isso nunca aconteceu. Dias depois, as três foram encontradas mortas em meio a uma mata perto de um rio. Depois da morte das irmãs, com a ajuda do irmão delas, é que a polícia começou a investigar Mariá, que foi presa e condenada a 40 anos de prisão pelo Tribunal Criminal do Circuito 52 de Bogotá por 6 assassinatos. Para a elaboração desse episódio, li diversas reportagens do site El País. Os links vão ficar disponíveis na biografia do episódio. Eu também assisti um documentário feito pela Discovery que se chama Instinto Assassino, La Bruxa Assassina, que tem disponível no YouTube em espanhol. Se alguém quiser ver, também vou deixar na biografia do episódio. Então é isso, até a próxima quinta! Eu sou Sara Libardi e essa é a sua Hora do Crime.